Deus, em nome do povo de Campoeri, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 16ª legislatura, a realizar-se nesse dia 22 de março de 2021, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Solicito, por gentileza, a leitura da Bíblia, vereador Antônio Teixeira da Rosa.
Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou, como de outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala por que o teu servo ouve. Palavra do Senhor.
Está em discussão e votação a pauta da sessão, desta sessão. Está aprovada a referida pauta. Solicito, por gentileza, a leitura da ata de número 3.382 da sessão anterior, a diretora da Casa, Leila Terezinha Daneluz.
Ata número 3.382. Aos 15 dias do mês de março de 2021, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador José Atílio Buareto, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 7ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoeri. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente saudou os colegas vereadores, o público aqui presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Posteriormente, o senhor presidente solicitou ao vereador Marcelo Brunetto para fazer a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou à diretora da Casa para fazer a leitura da ata número 3381 da sessão anterior, que, após lida, o senhor presidente colocou em votação, aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o senhor presidente solicitou à secretária da mesa diretora, a vereadora Laura Conceição Trevisan, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Ofício número 038-2021, da Secretaria Municipal de Saúde. Moção de apelo 03-2021, aprovada em primeira e única votação por unanimidade de votos. Leitura da ata 001-2021, da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Leitura da ata número 001-2021, da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Reapresentação do Projeto de Lei Legislativo 001-2021, com o parecer jurídico número 059-2021. Vereadora proponente Laura Conceição Trevisan. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 014-2021, que teve pedido de vista pelo vereador Vilmar Bombieri, o qual também solicitou a presença de um servidor técnico do Executivo Municipal para que compareça a esta Casa Legislativa no dia 22 de março, às 18h30, para explicar e sanar dúvidas a respeito do projeto. Não havendo mais matéria, o senhor presidente iniciou a palavra livre, passando a palavra ao vereador Valdir Venâncio Pereira, que fez suas saudações, iniciou falando sobre a moção de apelo número 003-2021, falou sobre a pandemia e sobre a vacina da Covid-19. Comentou que as estradas e bueiros da linha Sentinela e Santa Lúcia estão precisando de manutenção. Falou sobre o projeto de lei número 014-2021, agradeceu a todos e encerrou suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Vilmar Bombieri, que fez suas saudações, falou sobre o projeto de lei número 014/2021, agradeceu ao secretário da Secretaria da Cidade e Desenvolvimento por ter efetuado a substituição das lâmpadas queimadas na comunidade da linha 12 de novembro. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Suziane Teschi, que fez suas saudações, iniciou fazendo uma indicação verbal, a qual solicita que o Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde providencie a compra das vacinas da Covid-19, conforme Lei Federal número 14.113. Falou sobre a organização do museu na comunidade da linha Caldato. Também comentou sobre os trabalhos realizados na Secretaria da Cidade e Desenvolvimento. Após, fez uma indicação verbal para que o departamento competente do Executivo Municipal providencie o patrulhamento, cascalhamento e roleamento na rua Claudino Crestani e também a substituição das lâmpadas queimadas. Falou sobre a vaquinha virtual feita para angariar fundos para a compra de remédio para o senhor Claudiomiro Vieira de Almeida, o qual se encontra doente e necessita do medicamento. Pediu para que a população colabore. Falou sobre a decoração que será feita na cidade para a Semana da Páscoa. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio Teixeira da Rosa, que retirou o uso da palavra livre. A seguir, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Gelson da Silva Cavalheiro, que fez as saudações, falou sobre a moção de apelo número 003/2021, falou sobre as máquinas da Secretaria da Agricultura e Infraestrutura Rural, agradeceu a todos e encerrou suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Laura Conceição Trevisan, que fez suas saudações, falou sobre as máquinas da Secretaria Municipal da Agricultura e Infraestrutura Rural, informou quais as máquinas que já foram consertadas e quais estão aguardando o conserto. Leu uma mensagem pelo Dia da Mulher. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Cleverson de Jesus dos Santos, que fez suas saudações, falou sobre os trabalhos e projetos que está realizando como legislador em prol da população campoeirense. Justificou que, devido à pandemia, está ocorrendo atraso nos projetos. Também informou que encaminhou junto aos deputados pedidos de emendas parlamentares. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Marcelo Brunetto, que fez suas saudações, falou sobre a rejeição da prestação de contas anuais do exercício de 2018 do prefeito municipal de Campoerê. Informou que a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira deu parecer pela rejeição das contas, seguindo o parecer prévio número 224/2019 do Tribunal de Contas. Ata da comissão lida em plenário na sessão ordinária do dia 1º de março de 2021. Após, relatou as irregularidades apresentadas pelo Tribunal de Contas, que reprovou as contas. Falou que se reuniu com o empresário de uma cidade vizinha que tem interesse em instalar sua empresa em nosso município. Solicitou ajuda na vaquinha virtual para aquisição dos remédios para o senhor Claudiomiro Vieira de Almeida, que precisa tomar os medicamentos, sendo que o custo do remédio é alto e a família não tem condições de comprar. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 8ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 22 de março de 2021, às 19h, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Agradeceu a presença de todos.
Está em discussão a ata da sessão anterior.
Senhor presidente, eu peço a retificação da minha fala em relação às vacinas. Eu não exigi que o executivo comprasse as vacinas. Eu pedi para o executivo, dentro da legalidade, para título de agilizar o processo, se acaso tivesse que comprar as vacinas, tivesse que passar por essa casa, que se quisesse agilizar, se tivesse meios legais de agilizar, mandar o projetinho de lei já a título de, quando pudesse comprar, já tivesse projeto aprovado. Foi essa a minha indicação, e não exigir a compra das vacinas.
Que fez uma indicação verbal que solicita que a Secretaria Municipal e o Executivo providencie a compra da vacina da Covid-19, conforme Lei Federal número 14.113.
A compra não, mas o projeto de lei, que de repente a gente pudesse adiantar para autorizar a compra, sim.
Ok. Será feita a devida retificação. E assim que estiver pronta, nós vamos ler novamente. Ok. Obrigado. Aguardaremos a retificação para que seja aprovada a pauta da sessão anterior. Podemos continuar? Pois não. Obrigado. Está aprovada, então, a ata da sessão anterior, com a devida retificação. Muito obrigado. Eu solicito a gentileza, então, a vereadora Laura, que faça a leitura dos documentos oficiais.
Indicação número 010-2021, vereador Marcelo Brunetto, patriota. Senhores vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Campo Herê, Santa Catarina. O vereador que se subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, vem pela presente submeter a apreciação no plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal que proceda à manutenção e troca das lâmpadas queimadas dos postes de iluminação pública na Avenida Bandeirantes, no trecho da rotatória até o portal do bairro Primavera. Justificativo. Tal providência se faz necessária, considerando que se trata de uma importante via de acesso. A iluminação pública é um serviço essencial e a qualidade de vida da população. Este vereador foi procurado pelos moradores e visitou o local, constatando a necessidade de melhorias necessárias e urgentes. Nesse termo, pede deferimento, Campo Herê, Santa Catarina, 19 de março de 2021. Marcelo Brunetto, vereador do Patriota. Tem que... Segunda votação, projeto de lei legislativo número 001-2021. Com parecer jurídico número 056-2021, vereadora proponente, Laura Conceição Trevisan, PT. Então, essa é a segunda votação, né, que institui a Semana Municipal de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e dá outras providências.
Está, então, em segunda votação, esse projeto de lei legislativo 001-2021, com parecer jurídico, quem concorda, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos em segunda votação o projeto 001-2021.
Projeto de Lei número 015-2021. Mensagem número 015-2021, Camporé, Santa Catarina, 16 de março de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando cordialmente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 015, de 16 de março de 2021, que regulamenta o serviço de transporte escolar no município de Camporé e dá outras providências. Justificativo. O projeto de lei, em referência, visa regulamentar o serviço de transporte escolar no município de Camporé, cuja lei se faz necessária e urgente, tendo em vista que o município não possui a regulamentação desse transporte, e a presente lei é de suma importância, considerando que é um serviço de utilidade pública e necessita de regulamentação oficial, para garantir ao município, aos servidores do transporte escolar, aos usuários desse serviço e até mesmo às empresas terceirizadas, uma regulamentação oficial para dar garantias e segurança a todos. Diante disso, é que submetemos à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência e, contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, Rosane Bortoncelo Moreira, Prefeita Municipal.
Eu pergunto aos senhores vereadores a necessidade de ler novamente esse projeto e deixo em discussão, desde que tenha ainda alguma dúvida, apesar da explanação feita pela secretária, se acharem a necessidade da leitura, assim o faremos, mas...
Senhor presidente, sobre o projeto de lei 2014, que tratava do CACS, ele não vai estar na pauta?
Não. Sim.
Aqui, a apresentação do projeto de lei número 014.
Ok. Está
na pauta.
Perdão.
Este projeto foi lido tudo bem passada, né?
Esse projeto está indo agora em votação, a pedido do vereador Bombieri, para que a secretária viesse explanar, eu acho que muito bem explanado, mas se acharem necessário que seja lido novamente, assim
senhor
o faremos.
Presidente, eu penso que não precisa, né? Foi lido na outra sessão e foi esclarecido agora, e o projeto é de extrema importância.
Então, a folha do projeto, a segunda folha, senhor presidente, e aquilo que a vereadora Suzy pediu ali já estaria bom. Só essa do projeto, onde fala do projeto mesmo. A mensagem foi lida a primeira, né? Agora a da folha do projeto. Projeto 015. Sim.
Tu quer que leia todo o projeto?
Só
ou só o que
não, só essa. Só essa aqui, a parte que a vereadora Suzy pediu. Tu pediu parte para ser lido do projeto?
Não, ela pediu do outro.
Ah, do outro, não. Então tá. Ok, então. Só essa. Segunda folha ali. Pode ser lido?
Senhor presidente, também quero dizer
da qualidade
que a
do capítulo segundo, vereador. Capítulo segundo? Ou a primeira?
A segunda.
Só esse pedaço aqui, depois eu falo.
Isso, esse aí.
Só esse pedaço?
Só a folha inteira.
Até todo o capítulo, o primeiro e o segundo. O primeiro só, então. Primeiro capítulo.
Isso, só.
Projeto de lei número 015, de 16 de março de 2021. Regulamento, serviço de transporte escolar no município de Camporé e da outras providências. A Prefeita Municipal de Camporé, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica regulamentado o serviço de transporte escolar, prestando diretamente ou contratado no município de Camporé. Artigo 2º. A Secretaria Municipal de Educação fica responsável pela execução do transporte escolar, devendo, para tanto, coordenar os trabalhos a serem realizados pelos diferentes servidores envolvidos na execução ou fiscalização dos serviços, independentemente da lotação dos mesmos. Artigo 3º. Compete à Secretaria Municipal de Educação ou outro órgão técnico que vier substituí-la, por delegação do chefe do Poder Executivo Municipal, a edição dos atos e disposições complementares necessários à aplicação dessa lei. Parágrafo único. Igualmente, compete à Secretaria Municipal de Educação propor a atualização ou alteração do conteúdo desta lei, em decorrência de legislação ou atos normativos a serem observados, ou mediante outras ações de interesse público, mediante de autorização do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. As disposições dessa lei devem ser observadas na prestação do serviço de transporte escolar, realizado diretamente pelo município, com veículos e servidores próprios e pelos prestadores de serviços contratados. Parágrafo 1º. O conteúdo desta lei deve ser anexado aos editais de licitação para a contratação de transporte escolar, através de cópia integral ou transcrição das disposições. Parágrafo 2º. Também deve ser dado conhecimento do teor dessa lei a todos os servidores envolvidos com a execução ou controle do transporte escolar.
Ok, vereador.
Ok.
Ok, muito obrigado. É, continua, então, em discussão o projeto de lei 015-2021. Quem está em votação?
Alguma então, senhor presidente, está livre para discussão. É, o projeto de lei, ele aqui, nesse parágrafo 4º, aqui no artigo 4º, ele aqui fala também, assim, né, aqui no inciso 1, o conteúdo dessa lei deve ser anexado aos editais de licitação. Licitação quer dizer para o contratuação de transporte escolar. Então, vendo aqui neste projeto, e claro que não tenho nada contra isso, em partes dele aqui, ele tá, nós estamos também, e a gente fica ciente disso, que se a secretária de Educação, porventura, essa lei aqui vai ser atualizada, poderá efetuar mais terceirizações em trechos do município, seja a linha já era terceirizada através da gestão passada, a região de Sentinela, aquela região de Santa Lúcia, não sei se era terceirizada também. Então, todo aquele setor lá que ia até Santa Lúcia, Sentinela e São Brás, era uma terceirização. Tendo em vista aí que chegou mais 4 ou 5 ônibus novos aí para o nosso município, acredito que ela não vá terceirizar aquela linha. É uma linha muito extensa, ela sai do município, do centro aqui da cidade até a Sentinela. Acredito que, e dando toda a volta por Santa Lúcia lá, vai atingir aí uns 35 quilômetros por aí, de 30 a 35, acredito eu. Então, tendo em vista que já está terceirizado já a região da Área Nova, né? Está terceirizado também aí a linha do São Roque. Então, não sei.
Me cede uma parte aí, vereador.
Se os vereadores todos concordam, a gente votamos o projeto sem problema nenhum. Uhum. E aguardamos. Licitação autorizada não passa mais por esta casa. O contrato, quando é um contrato contratual, aí, se o prefeito não tem essa ordem, teria que passar por essa casa.
Se me cede uma parte, colega. Isso aqui é um regulamento. Seja o ônibus particular, ou seja, o transporte escolar, que puxa as crianças, né, que transporta nossas crianças ou jovens, enfim. Todo transporte escolar, seja ele da prefeitura ou contratado, ele tem que andar de acordo com este regulamento. Não quer dizer que aqui esteja autorizando a fazer a licitação. Ele é uma normativa, ele vai nortear o trabalho do transporte escolar. Como que o motorista deve se portar? Qual é a obrigação dos pais? Então, seja no contratado ou nos ônibus que já tem na prefeitura, esse regulamenta o uso do transporte escolar. Ele tem que ser anexado. Tem que ser anexado nos editais. Como é que tu vai fazer um edital se você não tem a regulamentação de como que vai funcionar? Né? Eu acredito...
Ela tendo a lei regulamentada, ela tem que aplicar as empresas terceirizadas, normalmente.
Claro.
Se ela estiver regulamentada para os nossos atuais motoristas, que são de carreira, automaticamente, quando ela fazer a licitação, passa essa mesma... passaria essa mesma lei aí, essa mesma regulamentação para as empresas contratuadas. Aquela que não se enquadrasse
Exatamente.
Dentro da licitação e não tivesse os requisitos, seria desclassificada, mas não tem problema nenhum. É um item que... Questiono, mas que não vai trazer atrapalho nenhum. Voto o projeto sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O presidente pode passar o projeto a ser votado.
Ok, vereador. Continua em discussão o projeto 015. Não havendo mais discussão, questionamento, está em votação o projeto. Quem concorda, permaneça como está, e contrário, se manifesta. Está aprovado por unanimidade de votos em primeira votação o projeto 015.
Projeto de lei número 016/2021. Mensagem número 016/2021, Campoerê, Santa Catarina, 18 de março de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores. Cumprimentando cordialmente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 016/2021, de 18 de março de 2021, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2021, abre crédito especial e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício de 2021. Eis que o mesmo visa abrir o crédito especial para a criação de dotação orçamentária para aquisição de equipamentos e material permanente para o Fundo Municipal de Assistência Social. Diante disso, é que submetemos à apreciação desse egrégio à Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E, contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nosso estima e apreço, atenciosamente, Rosane Bortoncelo Moreira, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 016, de 18 de março de 2021. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2021, abre crédito especial e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Campoerê, Estado de Santa Catarina. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de até R$ 23.665,07 no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social para exercício de 2021, instituído pela Lei Municipal número 2.167/2020, de 21/12/2020. 10.00, Fundo Municipal de Assistência Social. 10.01, Fundo Municipal de Assistência Social. 08.24.108.01.202.9000, manutenção do bloco 4.4.90, aplicações diretas. R$ 23.665,07. Fonte de recursos 03.61, superávit financeiro exercício anterior. Artigo 2º. Para dar a cobertura ao crédito adicional especial no montante de R$ 23.665,07, de que trata o artigo 1º, para a atualização do superávit financeiro do exercício anterior, saldo em 31/12/2020, conta corrente 2807X e 21418, Agência Banco do Brasil de nossa cidade. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, Campoerê, Santa Catarina, 18 de março. Rosane Bortoncelo Moreira, Prefeita Municipal.
Está em discussão o projeto de lei 016/2021. Não havendo manifestação, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, contrário, se manifeste. Está aprovado por unanimidade de votos, em primeira votação, projeto de lei 016/2021.
Projeto número 017/2021. Mensagem número 017/2021, Campoerê, Santa Catarina, 19 de março de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores. Cumprimentando cordialmente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 017/2021, de 19 de março de 2021, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2021, abre crédito suplementar e dá outras providências. Justificativo. O projeto de lei visa proceder à alteração do orçamento anual do exercício de 2021. Eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar para a criação de dotação orçamentária para a manutenção da folha de pagamento do Fundo Municipal de Saúde. Diante disso, é que submetemos à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nosso estima e apreço. Atenciosamente, Rosane Bortoncelo Moreira, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 017, de 19 de março de 2021. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2021, abre crédito suplementar e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Campo Herê, Estado de Santa Catarina. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de até R$ 180 mil no orçamento do Fundo Municipal de Saúde para exercício de 2021, instituído pela Lei Municipal número 0.167/2020, de 21/12/2020. 1200, Fundo Municipal de Saúde, 1201, Fundo Municipal de Saúde, 10.301.001.2.036, manutenção do bloco de atenção básica variável, 3.1.90, aplicações diretas, 62.65, R$ 180 mil. Fonte de recursos, 01.38, transferências do Sistema Único de Saúde. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar, no montante de R$ 180 mil, de que trata o artigo 1º da utilização do excesso de arrecadação oriundo da portaria 361, data de 10/3/2021. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Herê, Santa Catarina, 19 de março de 2021. Rosane Bortoncelo Moreira, Prefeita Municipal.
Está em discussão o projeto de lei 017-2021.
Senhor presidente, só gostaria de comentar sobre esse projeto, que é assim, ó, esse recurso de R$ 180 mil, ele veio especificamente para o Covid. Tá? Então, ele tem que ser gasto em ações do Covid. Ali diz que é para folha de pagamento ali, transferir. Na verdade, aqui no projeto fala sobre a folha de pagamento do Fundo Municipal, manutenção da folha de pagamento do Fundo Municipal de Saúde. Por quê? Não é porque vai ter que contratar, abrir um crédito para poder contratar na saúde, mas é porque esse profissional é um fisioterapeuta que terá que ser contratado para atendimento exclusivo do Covid. Muitas pessoas ficaram com sequelas, né, principalmente diversas sequelas, então estão tendo que ter um profissional. Então, aquele que atende lá no posto está sobrecarregado e não está dando conta. Então, esse recurso já veio para o uso do Covid, então vai ser utilizado para essa mais uma profissional de fisioterapia.
Continua em discussão o projeto 017. Não havendo manifestação, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e contrário, se manifesta. Está aprovado em primeira votação por unanimidade de votos o projeto 017-2021.
Reapresentação do projeto de lei número 014-2021. Projeto de lei número 014, de 12 de março de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, CASC, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal e regulamentando na forma da Lei Federal número 14.113, de 12 de dezembro de 2020, que esse é o projeto que foi pedido vista pelo vereador Bompieri.
Senhores vereadores, está em discussão o projeto 014.
Senhor presidente, queria então aqui agradecer a secretária da Educação, que esteve aqui e explanou o projeto e deu para a gente entender. E um projeto muito bom,
Então já vamos votar essa noite e sugiro, senhor presidente, para nós fazer uma sessão extraordinária para já aprovar esse projeto para agilizar. Muito obrigado.
Ok, obrigado, vereador. Continua ainda em discussão. Não havendo manifestação, está em votação o projeto 014-2021. Na verdade, em primeira votação. Quem concorda, permanece como está, e o contrário se manifeste. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto 014-2021. Eu passo agora a palavra livre. Eu acho que vamos fazer então a convocação da extraordinária agora, porque algum vereador pode não querer fazer uso da palavra livre depois e se ausentar. Então encerro essa presente sessão e convoco os senhores vereadores para a terceira sessão extraordinária do primeiro período legislativo da 16ª legislatura, para que possamos pôr em votação o projeto de lei. Na verdade é o 015, né? 014. Isso que acabamos de votar em primeira votação. Então está em discussão ainda este projeto. Acredito que, sanadas todas as dúvidas, está em votação. Quem concorda, permanece como está, o contrário se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade de votos, o projeto 014-2021, em segunda votação, e assim terá a Prefeitura, e a Secretária e esta Secretaria um tempo razoável para encaminhamento desse projeto. Eu agradeço os vereadores pela compreensão. Então, agora sim, vamos fazer uso da palavra livre. Quero cumprimentar o secretário Wilson, da mesma forma a secretária Rosane, pela presença, Rosângela, e que venham sempre acompanhar o nosso trabalho aqui. Começo pelo vereador Antônio Teixeira da Rosa. Com a palavra, vereador.
Cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, o nosso repórter, nossa rádio Atalaia Alex, Leila, diretora da casa, dois secretários que se fazem presente, o seu grande amigo aí, Wilson Sequete, e a secretária Rosângela, que nós honra com a sua presença, e nós também esteve aqui respondendo todas as nossas perguntas sobre a educação do nosso município. Muito obrigado. Quero, senhor presidente, rapidamente trazer a situação que nós encontramos hoje, a preocupação grande que todo o nosso município está tendo aí através da pandemia. Não estamos mais tendo certo o controle do que está acontecendo. Vem do governo estadual decreto, o governo federal pensa também em fazer os decretos da forma dele, e o executivo também tem que discutir e também assumir o compromisso de fazer os seus decretos conforme a situação que se encontramos, o Oeste Catarinense e o nosso município de Campoerê. Decretos do Estado trazendo rigores sérios aí a toda a população estadual, e também temos decreto municipal. O que acontece, a gente vendo aí os decretos do governo estadual, estendendo muitas multas aí, até, de certa maneira, alta, se porventura uma viatura da Polícia Militar parar uma pessoa, mesmo andando sozinho, sem a máscara, será multado. Então, a situação vem para uma situação que se encontra, muitas vezes, a nossa linha 12 de novembro, com pouca presença, muitas vezes, da força pública, da nossa polícia militar. Lá a gente se vê as pessoas se preocupando com esses decretos que vêm de encontro à pandemia e que está atingindo todos e ficam fazendo as perguntas. Vocês participam da discussão desses decretos? Vocês, vereadores, são chamados no município para dar as suas ideias ou trocarmos ideias sobre a pandemia, sobre na forma de formalizar um decreto? É claro que o Executivo Municipal tem toda a autonomia, mas seria muitas vezes necessário... Os decretos municipais dentro de cada município precisam, muitas vezes, nesta situação, ser muito bem planejado para ser aplicado, porque prejudicará, de repente, pessoas que não têm conhecimento e não têm lá, muitas vezes, a notícia, o canal não chega de notícia diretamente até o agricultor. E ele se depara com a viatura, quando vê, já está multado, e muitas vezes aconselhado que na próxima vez o rigor da lei vai ser mais forte. Então precisamos levar para todos os pontos, todas as escolas, todo o interior do nosso município, o decreto estadual hoje, que ele no meu entendimento, se nós não tomarmos um decreto contrário ao que fez o governo do estado, e eu acho que a lei não permite, então o que vai valer é o decreto estadual. Esse é o que está valendo. Então, de hoje em diante, todo agricultor que nós escuta tem que saber que se pegarem eles transitando sem máscara, mesmo estando sozinho, será multado, seja no interior ou seja na cidade do nosso município. Para deixar bem claro, porque a pergunta de vários para esse vereador era isso. Mas por quê? Se nós encontrarmos sozinhos, sermos multados, mas o decreto diz isso, que será multado. Se encontrarem ou se debaterem com a viatura da Polícia Militar, a lei diz isso, e a Polícia Militar vai aplicar a lei do decreto estadual. O vigor, acho que até dia 5, se não me falha na memória, o decreto. Depois eu passo. Até dia 4? Até dia 5. Até dia 5, isso aí. Então, estamos diante de uma situação que ninguém queria, todos com maior cuidado, todos estão tendo cuidado. Mesmo contrário com algumas coisas que os decretos trazem até nós. Então, vejo uma contradição muito grande do estado, dos estados do nosso país com o governo federal. Em partes, maioria dos estados, maioria dos governadores não se entende com o governo federal. O governo federal não se entende com os governadores. E aí baixa para os municípios também arcar com as consequências, que é o que está acontecendo. Nós, o município de Campo Herê, sabemos que até em tanto estamos controlados. O que não está controlado é no oeste catarinense, municípios grandes, municípios que nem Chapecó, Concórdia, Joaçaba, essa região de meio oeste, esses perderam praticamente o controle da pandemia. E por isso, por si próprio, quando nós, campoeirenses, precisarmos de um leito de UTI, a saída daqui, que bem poucos está tendo necessidade, encontramos essa situação aí que já não tem mais vagas. Mas não é culpa do município pequeno. O município pequeno está se cuidando, estão tendo todo cuidado. Tem vários municípios aqui no oeste que não teve nenhum óbito, nenhum falecimento. Então veja bem que estão de parabéns esses municípios pelo cuidado que estão tendo. Deixar o alerta, todos os familiares, assusta muito a pandemia ultimamente, últimos 30, 40 dias, todas as famílias, mesmo não atingindo a família minha, e eu estou muito preocupado com a situação. É claro que todos os vereadores estão, mas precisamos se unirmos e achar daqui até o governo federal uma saída para que não aconteça essa batida de cabeça que está acontecendo na vida política de todos os políticos do nosso país, principalmente os maiorais, principalmente o que vem de cima para baixo, deputados federais. Não é hora, e não, nunca vai ser, na hora de uma pandemia, existir esse debate, esse atrapalho político um com o outro, para que se ganhe proveito lá na frente. Precisamos ter consciência que a situação é muito mais séria do que pensemos. Seria isso minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Cleverson de Jesus dos Santos, com a palavra.
Som. Boa noite, senhor presidente, meus amigos vereadores, vereadoras. Eu começo a minha palavra livre hoje deixando meus sentimentos, meus pêsames às famílias que nesse final de semana perderam duas pessoas num grave acidente, duas pessoas conhecidas minhas. Foram duas pessoas com pouca idade, com toda a vida para viver ainda. E desejo muita força e que Deus conforte o coração de vocês, que foram Johan, Carlos de Lima e William Barbosa. Então, muita força aí para a família deles. Também peço oração para o... que logo depois desse primeiro acidente teve um segundo. Então, eu peço oração para o Vitor Matheus e que Deus ilumine ele, que ele saia logo dessa. Também quero explanar aqui que já estou vendo sobre a burocracia e a documentação dentro da lei para estar instalando em Campo Herê um canil comunitário. Já havia falado um tempinho atrás e nas redes sociais, e estou correndo atrás disso, da documentação que precisa. Logo depois será corrido atrás de um espaço, juntamente com a prefeitura, e seguidamente atrás de emenda parlamentar, para nós estar instalando esse canil comunitário aí que vai estar ajudando nossos animais abandonados. Aí, enfim, quem gosta de animais aí sabe como que funciona e o que os bichinhos passam na rua, enfim. E quero parabenizar aqui o pessoal da cidade. Estão trabalhando apenas em 5 pessoas aí, estão fazendo um trabalho muito bom. Observação, são 5 pessoas aí de idade já e estão trabalhando aí como se fosse por 10. Então, parabenizar eles aí pelo ótimo trabalho que estão fazendo. Seria isso, uma boa noite.
Boa noite, vereador, muito obrigado. Com a palavra, vereador Gelson da Silva Cavalheiro.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os senhores vereadores e vereadora, e o secretário da família, o Will Siqueta, secretário de Educação. Quero agradecer ao secretário de Educação por ter explicado esse projeto 014 para nós, que eu também não sou muito assim de leitura, né, mas essa explicação foi muito boa para nós. Quero dizer, senhores vereadores, que estive nessa casa semana passada, conversando com a nossa diretora Leila, e fizemos uns ofícios para os deputados do PMDB, ali, e já tem a resposta de um aqui, que já recebeu, e com certeza o outro também já recebeu. E, então temos só que torcer e esperar que esses recursos cheguem. E pedimos recursos para o DNL, né, que esse departamento do DNL é o mais sofrido, porque a educação tem o dinheiro que vem 25%, a saúde vem 15%, sempre tem o seu recurso, né, mas o DNL é o mais sofrido. Então, estamos esperando que, se Deus quiser, já me ligaram para mim, eu liguei para eles também, temos entrando em contato e vai dar certo esses meus pedidos que fizemos eu e a diretora da casa, a Leila. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Pois não, vereador, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Laura Conceição Trevisan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores e minha colega vereadora Wilson, Rosângela. Obrigado pela presença. Saudar os ouvintes da Rádio Atalaia e o nosso colega Alex. Vou começar falando da saúde, né, que é o que mais está chamando a atenção nossa nesses últimos dias, né? E falar que esse dinheiro, né, dessa dotação orçamentária veio que é uma conquista do município, que veio agora, né? Que o município, a administração, está bem preocupada com essa questão de saúde. E como a Suzy falou antes, é para uma fisioterapeuta, para tratar as sequelas que ficaram do Covid, que todo mundo está com bastante sequelas. Adquirimos os testes rápidos essa semana, um respirador para transporte, que foi disponibilizado para o Hospital Santo Antônio, né, para atender os pacientes que precisarem ser transferidos. Falando da nossa cidade, que está ficando muito bonita para a Páscoa, né, parabenizar a administração pelo incentivo do movimento às entidades, parabenizar as entidades que estão organizando as rótulas, né, e a Secretaria de Assistência Social, de Cultura e Educação, que deixaram a nossa Praça da Matriz muito bonita, parabéns. E ainda hoje, a Social e Educação, com os diretores das escolas, foram organizar o fórum, né, e mais uma rótula. Então, está muito bonita a nossa cidade, as entidades estão participando, né, o espírito da Páscoa está chegando, né, e é o que a gente precisa, né, uma motivação, algumas alegrias. E eu peço também para que cuidem da cidade, que está tão bonita, que não mexam na decoração, né? A nossa cidade estava tão abandonada e agora ela está enfeitada, está bonita. É tão gratificante você sair e olhar ela, né? Então, cuidar da decoração. A cidade é a nossa casa. Então, cuidar dos lixos nas ruas e afins. Continuando, que estamos no mês da mulher ainda. Está chegando a Páscoa, agora esquecemos um pouquinho que é o mês da mulher. Mas, como eu falei, desde da primeira sessão no mês de março, que até a última sessão eu ia ler uma frase sobre o empoderamento feminino, né? Então, a de hoje é: por trás de toda mulher bem-sucedida existe ela mesma. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Marcelo Brunetto.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, secretário Wilson, secretária Rosângela, Alex, Leila e demais ouvintes da Rádio Atalaia. Então, falar um pouco da minha indicação 010 aqui da Rua Bandeirantes. Então, é o trecho que vai aqui da rótula próxima à Ervateira Bandeirantes até o portal da cidade. Eu andei aí pela noite, então você percebe que a falta de iluminação, e acredito que vai ser necessário pôr alguns postes aí para ficar bonita a cidade. Dar os parabéns também, que nesse último fim de semana eu passei pela cidade, o pessoal de várias entidades aí estavam embelezando a cidade, ficou lindo. Então, essas pessoas merecem os parabéns aí, que um pequeno gesto faz grande diferença. Também quero me solidarizar com as famílias das duas vítimas, dois jovens campeirenses aí que, no acidente no último fim de semana, e acabaram perdendo suas vidas. Também em relação ao Covid, tem com o decreto, como o vereador Teixeira comentou, eu acho que a prefeitura, o município, não pode ir contra as leis do, do estado. Porém, eu vejo que a nossa cidade é pequena e aqui o povo deve se cuidar, mas o comércio eu não vejo necessidade de fechar, sendo que cumpram as normas, aí não tem necessidade. E também pedi, tenho um grande amigo comprometido, está na UTI, vítima de Covid, o meu amigo Maurício Bianchi, pedi oração para ele. Que Deus abençoe e que ele possa voltar dessa logo. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Passo a palavra agora ao vereador Valdir Venâncio Pereira.
Quero saudar o senhor presidente, saudar os colegas vereador, do mesmo modo saudar o secretário Wilson e a nossa secretária da Educação, Rosângela Mussolim, também os ouvintes da Rádio Atalaia. Não pude vir antes nas explicações que ela veio dar a esta casa, mas já tinha lido o projeto, vi que era muito importante, de suma importância. De mesmo modo, né, acho que a gente deveria de aprovar, e como foi aprovado já em segunda votação, e agradecer a ela, que está começando agora como secretária. Eu acho que foi uma ótima escolha, eu acho que a prefeita fez. Ela sempre trabalhou na educação, tenho certeza que ela vai fazer um ótimo trabalho. E do mesmo modo, Wilson, se precisarem da gente, nós estamos por aí, talvez a gente vai precisar de vocês para alguma reclamação, mas estamos juntos, tudo bom para o município. Também sobre os projetos que foram aprovados, dos 150 mil que veio do Covid, acho que o povo já está com... Meu Deus, com a orelha grossa de ouvir essa coisa no Covid, né? Você lê, liga a televisão, acho que vai matar bastante gente de susto também, né? Sei lá, é perigoso, sei que é, mas também não podemos fechar tudo, né? Porque hoje tem gente que depende de um dia para trabalhar, de um salário, um mercadinho, desde um bar, né? Porque hoje as contas vão chegando e o governo também não faz um decreto para dizer vou prolongar até a conta aqui um ano, dois anos. Que nós não sabemos até quando que vai essa pandemia, né? Nem o governo, só Deus sabe. E hoje não existe o remédio certo, né, para essa doença. Nós também nós temos que pensar nisso, né? Todo o povo campurense também não pode pôr muito na cabeça, não sei que é brabo essa doença, mas também está matando o acidente, como aconteceu essa semana, né? Muitos jovens morrendo. Eu acho que tem que se cuidar nessas BR, conforme eu falei sempre, nessas BR hoje, esses buracos, né? É difícil você andar numa BR. Eu vou a volta e meia São Lourenço, traz de peça e você me compressa. É perigoso. Hoje esses caminhoneiros também, eles atravessam ali, né? Mas é assim a vida caminhoneira, a vida nossa do interior, né? Que às vezes está colhendo hoje, se facilitar, você não encontra uma peça para uma máquina, né? Então, também tem que, nós temos que começar, os governos, governantes, dar mais apoio, né, para os municípios pequenos. Eu acho, agradecer, conforme minha amiga falou ali da cidade, estão arrumando, né, o trabalho deles. E que seja sempre assim, né? Que eu acho que todo mundo se ajude, né? E vamos trabalhar para uma cidade cada vez melhor, né? Porque dependente o lado que for, eu acho que nós temos que estar juntos. Também as estradas anterior, né? Conforme eu cobrei outra vez, eu acho que a gente vai cobrando sempre conforme dá, né? E se Deus ajudar, um dia cheguemos lá. Acho que por hoje era só, para o senhor presidente, agradecer a todos os ouvintes e muito obrigado e até a próxima.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Vilmar Bombieri.
Cumprimentar o senhor presidente, colega vereador, vereadoras, funcionário da rádio, também meu amigo Wilson Sequete e a secretária que esteve
tão bom, tão bem representou a administração e a sua pasta, que é a educação. E também aos ouvintes da Rádio Atalaia, que estão nos ouvindo. Eu olhei para você e eu se lembrei de 2004. Quando eu cheguei aqui, vereador eleito, primeiro mandato, e vocês estavam saindo aqui dessa casa. E eu nunca esqueci de um discurso que você fez. Que tu saiu um tanto quanto frustrado por todos os sonhos que você tinha, você não ter alcançado, porque o vereador não consegue fazer. Ele fiscaliza, vota lei, junto com os colegas vereadores, cria lei. E eu fiquei um pouco preocupado, não escondo para você, porque eu pensei, nossa, vai ser difícil. Mas assim, para mim foi muito bom, caí na realidade e entramos aqui com os pés no chão, saímos, construímos amigos de 2005 a 2008, voltamos em 2013, mais um período, construímos amigos e assim a nossa vida. E se Deus quiser, esse mandato 2021, 2024 vai ser assim, trabalhando pelo povo, ouvindo, dando sugestão e também escutando. Creio que é assim. Então, fiquei feliz em ter vindo aqui, viu? Se lembrei, quando eu te olhei aqui, daquilo que você falou. As coisas boas a gente tem que gravar. E as ruins temos que deixar, né? Então, eu queria aqui também falar a respeito desse assunto do momento, que é a pandemia. Mas eu olho aqui para essa tribuna e olho o Queco. O Gelson, mas nós conhecemos por Queco. Esse cara é um exemplo. Trabalha, puxando o paciente, lutando... E até aqui Deus tem guardado ele. Por quê? Porque ele salva a vida, ajuda, está sempre aí. Então vamos na pessoa do Queco nós se espelhar e vamos lutar, vamos enfrentar. Se a vida fosse sempre boa, eu acho que ela não teria muita graça. Tem desafio. E olha aqui para vocês dois, o secretário que também aceitaram o desafio. E nós, vereadores, que estamos aqui, um grande desafio. Primeiro é a eleição, depois é você assumir essa cadeira, um grande desafio. E vamos com fé em Deus lutar. Vamos erguer nossa cabeça, vamos com respeito e vamos enfrentar o que precisamos. Não tem como nós parar a economia também. Hoje eu conversava com o seu Gonçalves, da 12, ele preocupado por um decreto que estava ali para os mercados abrir das 10 em diante. Aí eu vi o deputado Maurício, que é do teu partido, vereador. Achei muito boa a colocação dele. Parece que hoje à tarde já saiu um decreto diferente, não acompanhei as notícias. Como diz o meu amigo vereador Teixeira, as mídias, hoje de tarde, não vi nada, mas era para sair algum resultado diferencial para o comércio. E que bom que seja atendido também aí os mercados, o comércio, para que não se faça mais fila. Se você abrir o mercado cedo, as pessoas vão cedo, compram, voltam embora, e isso vai dar menos gente ali em aglomeração. Também aqui eu queria fazer uma reivindicação para o executivo. Eu sei do momento, mas se fosse possível comprar ou ver a possibilidade de comprar um caminhão tanque, presidente, para distribuir água para os agricultores. Nós temos um caminhão, mas ele é muito ultrapassado. Estamos vivendo de novo um período de estiagem. Os agricultores na minha região, na nossa região, né, vereador Teixeira, na Taborda, estão passando de novo.
Você é da palavra, vereador.
Sim, vereador. Então,
é oportuna esta tua colocação. Estava indo sexta-feira lá na minha comunidade, o caminhão, e aí próximo ao colégio agrícola, aí o motorista nos ligou lá, dizendo que não iria poder chegar até lá com a água, com a carga, porque tinha quebrado o caminhão. O caminhão deve ser lá do 81, 82, eu acho, aquele caminhão tanque. Que foi cedido para os bombeiros, voltou para o município. Atravessamos toda a estiagem passada com ele trabalhando, claro, com máquinas também, chegou equipamentos novos, foi utilizado para água potável. E aí o que acontece? Essa água que foi jogada ali é uma água comprada da Casan. Ela não é uma água de poço, o município entendeu que tem que ser uma água tratada, e aí é R$ 68,00 a carga, a ONU, no qual já paguei várias, e essa também. Agora, essa que foi jogada, não sei se é em si mesmo vai ter que ser paga ou a Casan vai... Mas o boleto já está girado no CPF da minha patroa. Não sei como que vamos fazer, mas até agora não chegou em minhas mãos ainda. Então, a gente vai se entender com o secretário. Estamos sem caminhão hoje para levar água para o interior. Existe um equipamento novo ali. no pátio, que no meu tempo ainda existia, que tem que ser levado com um trator de pneu. Mas aí é complicado, é 6 mil litros, as caixas a maioria são 10 mil litros, mas é, falando com o Preto, com o secretário Paulo, disse que em poucos dias estará pronto, está em Pato Branco a peça do caminhão, montarão ele novamente. Mas como é um caminhão, que nem você falou, ultrapassado, vai dar problema logo em seguida. Importante essa tua indicação.
Obrigado, vereador. Eu não sabia ali o certo, só a preocupação dos agricultores, alguém me falou que esse caminhão seguidamente dá problema. Por quê? Eu tenho também um caminhão lá, presidente, que também dá problema. Inclusive, numa segunda passada, ele deu problema na minha mão. Acho que não sou muito bom motorista, mas acabou dando problema, né? Quebrei o disco do caminhão, então isso é normal. Meu caminhão é 91, também é velho, então dá problema. Esse é um assunto que, então, eu quero que a líder do governo, também no momento que conversar com o prefeito, nosso presidente, que nós troquem a ideia desse assunto. O município precisa muito. E nós estamos com estiagem, secretário da Social, muito seguidamente essas estiagens. E tem prejudicado os agricultores. E prejudica também o município, acaba dando despesa, não tem como deixar esse caminhão parado, mas a gente sabe.
Excede uma partezinha, vereador? Sim. Legal, ótima a tua. Uma indicação maravilhosa aí. Peço ajuda a todos os colegas e seus deputados e bancadas e partidos que também, de repente, vejam a possibilidade com eles de tentar conseguir esses equipamentos. Todos nós somos sabedores da dificuldade que é para comprar um maquinário, tendo visto o jeito que está o nosso maquinário. Conserta uma coisa, estraga outra. Conserta outra, estraga outra. Mesmo assim, estão dando conta do serviço. Né? Então, a gente faz um apelo a vereadores todos. Né? De repente, tem uma possibilidade de a gente pedir para os deputados da gente também, né, se tem uma condição de trazer um caminhão assim. Mas está anotado aqui, vereador. Obrigado.
Então, é muito importante, colegas vereadores, nós tentarmos solucionar todos juntos. Fazemos parte do município de Campoerê. E também eu quero parabenizar aqui o presidente pela iniciativa que tiveram junto com o secretário das máquinas ali. Nós falamos secretário das máquinas, que o povo entende mais, ali na comunidade São Jorge, ontem visitando os agricultores lá, eles comentaram do trabalho, da reunião que vocês deram, pontapé inicial, para arrumar água lá para os moradores. Nós temos ali, que é a nossa comunidade Belo Horizonte, que é minha, do Teixeira, eu morei muitos anos lá, então sou da Belo Horizonte também, e nós temos uma grande necessidade da água. Já viajei a Florianópolis, presidente, já pedimos recurso, vamos estar fazendo isso de novo, para nós resolver esse problema quanto mais breve possível dessa falta ali dos agricultores. Também eu queria dar os parabéns para a secretária pela volta das aulas. A gente sabe que é difícil, mas não tem como nós deixar nossos filhos, nossos alunos aí, mais um ano sem ir participando das aulas. Parabéns, secretária, pela tua coragem, pela tua atitude. E se Deus quiser, Deus vai cuidar das nossas crianças, eles querem aprender, e é isso que nós precisamos. Enfrentar com cuidado, com respeito, mas vamos, se Deus quiser, aí tá nos, daqui a pouco passa, vai passar essa onda ruim, e nós vamos estar aí junto com os alunos aí bem estudando, voltando, se recuperando do tempo que perderam, que tocaram de, com muita dor no coração, ficar em casa, mas a gente entende isso aí. E a vida é assim, né, secretário Wilson? Tem os momentos mais difíceis, os momentos mais bons, mas nós temos que continuar de cabeça erguida e nós vamos, se Deus quiser, vencer. Obrigado, senhor presidente e colegas vereadores.
Obrigado, vereador. Passo a palavra ao líder da bancada, líder do governo, melhor dizendo, a Suziane Teschi.
Saúdo, senhor presidente, saúdo os colegas vereadores, colega vereadora, saúdo o Alex, saúdo também a Leila. Quero saudar muito especialmente ao meu querido professor Wilson Sequete, agora secretário de Assistência Social. Saúdo muito especialmente a Rosângela Mocellini, nossa secretária de Educação e Cultura do município. Sejam bem-vindos, a gente fica muito feliz com a presença de vocês. E fica muito feliz também, como disse o vereador Valdir Venâncio, pela indicação de ambos, porque sabemos da competência e do respeito que vocês têm para tratar e para lidar com as pessoas. Coloco o meu trabalho à disposição de vocês também, como vereadora. Quero saudar muito especialmente também quem está nos acompanhando através da Rádio Atalaia, nas suas casas. Nesse momento, eu recebi a notícia, e quero estender minhas condolências à dona Sônia Schroeder, pela morte do seu irmão em Ponta Grossa de Covid-19. Então, minhas condolências à dona Sônia, à Carol, a toda a família. Né, realmente, dia após dia, a gente vê quanto essa doença está marcando muito a nossa vida. Mas a gente também, como as palavras do vereador Toco, Vilmar Bombieri, comentou anteriormente, a gente vai ter que se habituar agora com essa situação. Buscar resolver os problemas, mas a nossa vida não vai ser mais a mesma como era anterior a esse vírus. Então, são marcas e feridas profundas que vai ficar na nossa vida, na nossa história, né? E a gente vai ter que aprender a conviver e a sobreviver com isso. Né? Então, em virtude disso, quero já parabenizar a Secretaria da Saúde, principalmente, né, pelo respirador aí de transporte, um respirador móvel aí para o transporte dos pacientes, muito importante. Todas as campanhas de vacinação, que elas estão trabalhando sábado, aí todo o pessoal da saúde muito empenhado aqui no nosso município para imunizar a população. Quero dizer também que fiz a indicação sobre a compra dos testes rápidos nessa casa para a melhor diagnóstico precoce, né? E que a gente fica muito feliz que, com soma de esforços de todos nós, de repente uma indicação, de repente o poder público foi adquirido em mais 2 mil testes rápidos, né? Pela Secretaria de Saúde, e isso adianta bastante o processo da cura das pessoas. Né? Quero dizer também para as pessoas que a nossa cidade está ficando cada dia mais linda, está maravilhosa, um sentimento maravilhoso por onde a gente tem passado, principalmente pela decoração de Páscoa. Mas não é só por aquele boneco, por aquela decoração ser colocada ali. Sabe o que é o espírito da renovação? O espírito do quê? Da união das pessoas. Há tempos não se via, há tempos você não ouve um comerciante te falar: bah, o poder público veio me convidar para eu fazer parte de algo. Então, eu acredito que só falta o convite. Só falta a gente abrir também espaço para as pessoas poderem se organizar. Eu falo isso quando, de repente, um comerciante vai ganhar um asfalto novo em frente à sua loja. De repente, o convite para ele colocar a sua lixeira compartilhada com o vizinho. Eu acredito que ele próprio vai querer arrumar a sua calçada. Abrir espaço para que tenha essa união, esforço, sabe? Juntar essa união. Eu acredito que muita coisa pode ser resolvida. Certo? Então, nesse espírito, eu quero parabenizar muito a equipe. Você, Rosângela, sabe que teve a iniciativa de ir buscar esses apoios junto às entidades, a PAI, Núcleo de Apoio da Mulher Empreendedora. Então, o Sindicato dos Produtores Rurais, pensa, Sindicato dos Produtores Rurais participando da decoração? Eu nunca tinha ouvido falar. Então, isso eu fiquei muito feliz. Secretário Wilson também, com toda a sua equipe, todas as meninas da educação, o pessoal da cultura, o Netinho, né, as meninas da assistência social, essas entidades, né, o poder público. Ontem eu fui ajudar a decorar. A prefeita estava lá ajudando a esparamar a serragem lá no chão, ajudando a decorar todo mundo. Então, a gente vê que, às vezes, como o vereador Gilmar falou, a gente tem que se moldar diferente. Né? Às vezes, esse vírus trouxe algo que a gente pode usar como benéfico. Olhar um pouquinho mais adiante. Né? Então, eu fiquei muito feliz com a decoração, parabéns. Não só pela parte material da decoração, mas pela parte do espírito que foi surgindo pela cidade. Tinha muito isso no Festerê, quando eu convidava todo mundo para participar junto. Então, isso me emocionou bastante ontem. Parabéns a todos envolvidos. Quero também parabenizar os funcionários da Secretaria Municipal das Cidades, especialmente o Sr. Roque Hermes, que deve estar nos ouvindo. Eles estão cuidando das praças, eles estão se desdobrando em 4 funcionários que estão trabalhando na Secretaria Municipal das Cidades. Tem 4 funcionários trabalhando. Então, eles estão dando conta de um serviço enorme, grandioso, né? E a gente vê todo o empenho, então quero mandar toda a minha saudação especial. E nesse contexto todo, a gente tem que pedir para a comunidade também cuidar. Todos esses espaços que estão sendo limpos, que estão sendo decorados, ou os espaços que estão sendo arrumados, as lâmpadas, né? É a nossa casa, gente. Chegou a hora da gente cuidar. E a gente faz um chamamento para todos, né, acolherem esse nosso pedido. Quero só comentar rapidamente, para concluir, sobre as antenas de sinal. É um projeto da bancada do PT, da vereadora Laura e meu, também parceria aí com o deputado... Parceria não, a gente está buscando recurso com o deputado Pedro Kizai, deputado federal, né, o qual ele se sensibilizou bastante com a proposta de levar... né, a estrutura da antena que leva o sinal. Então, eu convido a todos aqueles que têm interesse de ter a internet ou o sinal do interior que venham até essa casa e deixem seu nome, seu telefone e seu endereço para que a gente possa dar sequência no projeto. Seriam essas as minhas palavras, senhor presidente, e agradeço a oportunidade.
Obrigado, vereadora. Antes de encerrar, eu quero... agradecer aos senhores vereadores a compreensão dos senhores pela inversão em partes da pauta de hoje, para que a gente pudesse ter feito uma sessão extraordinária. Na verdade, a gente teria que ter encerrado essa, convocado a próxima, mas é como eu sempre digo, eu acho que a parte burocrática, a parte teórica da coisa aqui, às vezes deixamos um pouquinho de lado. Então, eu reitero o meu pedido de... A minha compreensão, meu pedido de compreensão por parte dos vereadores. E quero dizer que sempre estamos à disposição. O protocolo, às vezes, pode ser alterado um pouquinho, desde que não fira, não venha ferir o nosso regimento. Eu quero apenas tecer algum comentário, como alguns ou muitos de vocês, os colegas aqui, falaram da pandemia e desse Covid. Decretos, faz decreto, não faz decreto, será que o decreto é bom, será que o decreto é ruim? Eu penso que todos, vereador Bombieri, estamos imbuídos, nós e os que estão fazendo decreto, seja da parte administrativa municipal, estadual e federal, estamos imbuídos da melhor boa vontade e da melhor boa intenção. Se nós não... porque todos somos atingidos por essa pandemia. Então, às vezes, eu acredito, às vezes, que nós temos que cada um fazer a nossa parte. Se cuidando, distanciamento, a máscara, o gel. Quer dizer, o decreto é uma arma, por assim dizendo, pelo fato de que muitos não levam em consideração esse cuidado. Então, temos que, por força da circunstância, ter esses decretos. Mas quero crer que com esses decretos e com o passar do tempo, a gente vai chegando a um denominador, as pessoas por si só vão sentindo a necessidade de se cuidarem e a coisa tende a melhorar. Uma cidade de São Paulo, uma cidade grande, decretou um lockdown, lá já está há 10 dias e veio já para... diminuiu em 30% os internamentos, diminuiu em não sei quantos por cento a morte, os óbitos, e a cidade está literalmente parada, uma cidade grande. Se não estou enganado, é Araraquara, uma cidade bastante, bastante grande. Agradecer a aprovação desses 5 projetos que fizemos hoje, fazendo uma extraordinária. E lembrando também, o vereador Bombieri falou sobre a nossa estada na São Jorge, e eu comentava com a prefeita, vereador, eu acho que da necessidade, e falei lá na nossa reuniãozinha que tivemos lá embaixo, da necessidade de nós resolver de uma vez por todas esse problema da água na São Jorge, na Belo Horizonte, porque isso já vem... remontando dias e meses e anos e a gente não chega no denominador.
Senhor presidente, posso quebrar o protocolo, claro, e usar um pouquinho a palavra?
Com certeza, à vontade.
Então, senhor presidente, essa novela da água, principalmente começou na linha Belo Horizonte. Todo, todo o trabalho, todo o esforço dos ex-administradores contra o Xero, os valores e verbas investidas lá, era pensando na linha Belo Horizonte, aonde na qual eu pertenço. Fico bem na divisa com linha 12 e com linha Belo Horizonte. Mas dali para baixo, se eu lhe contar, 100% dos moradores da linha Belo Horizonte não tem água potável. Linha São Jorge, em torno de 80% tem fontes de água. Águas vertentes, claro, não é uma água tratada. Não é água de poço artesiano, mas 80%, 85% tem fontes de água. Mas hoje a necessidade das comunidades do interior, todas elas necessitam, porque através de se um agricultor vai trabalhar com água, seja no, dentro dos próprios potreiros, com veneno, na lavoura, desce para as fontes de água. Então, praticamente todas as comunidades necessitam, mas a comunidade taxada como não tem água é linha Belo Horizonte. O que acontece? O poço artesiano a ser perfurado foi procurado várias situações na linha Belo Horizonte. 12 de novembro, perfuremos dois, nenhum deu água. Belo Horizonte, nenhum deu água. Um foi tentado e nem tentaram mais. O que acontece? Localizaram água na propriedade do Vilmar do Campo, que hoje é do município, na linha São Jorge, que é o poço com a vazão muito grande, para a borda inteira. Mas se não se tem e não encontramos, não sei se valores ou o quê, equipamentos que mantêm essa água subindo nas caixas d'água da linha Belo Horizonte. Até agora não foi conseguido, através de técnicos, muitas vezes briguei, técnicos elétricos, engenheiro elétrico, mas levamos de Chapecó um lá. Qual o trabalho que é feito? Todo com sensor, hoje a parte elétrica eles trabalham. Sem problema nenhum. Ia bem um mês, 30 dias, 40 dias, precisava dar problema. O que acontece? Bombas de águas. Então essa água ela é jogada em dois tempos. Ela é jogada na primeira, na metade da serra do Vilmar do Campo, que lá tem uma estação que era para ser um tratamentinho, lá teria que ter aquilo, porque não acharam meios de jogar diretamente lá na linha Belo Horizonte, por causa da altitude, jogaram em dois tempos. Uma bomba trabalhava lá no poço, na linha São Jorge, e uma bomba trabalhava na meia serra, indo para a linha Belo Horizonte. O investimento foi grande. Nunca tivemos água 30 dias. Uma semana e pouco, ficava sem. Aí o que aconteceu? Os agricultores, quando assim começou aquela água a ser transportada e levada até as caixas da linha Belo Horizonte, liquidaram com as fontes. Terminaram com todas as fontes, que ainda algum cuidavam e tentavam, próximo aos açudes, lá é um lugar de muito açude grande, mina a água da própria açude por natureza mesmo, mas não é uma água de vertente. Uma água com maior defeito. 80% da minha família tem problema de tireoide. Já deu de guri consumir aquela água, eu moro ali há 40 e poucos anos. É complicada a situação da linha Belo Horizonte. Essa é a comunidade que não tem água no município de Campo Herê. Existem mais algumas com essa estiagem muito grande aí no passado, agora que foi atendido, o Livro Albano, por iniciar uma comunidade que é nova, ninguém tem reservatório suficiente e tal, mas vertentes tem. O que acontece? A linha Belo Horizonte não tem. No água da Casan, alguns vizinhos também, uma caixa de 10 mil litros, quando precisa, pegam. A maioria vem buscar na linha 12 de novembro com litros descartáveis, água para cozinhar e para fazer alimentação. Isso que tem acontecido e continua, não é de agora, é de 10, 15 anos esse problema aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Olha, eu conclamo e peço aos 8 vereadores que nos ajude, que façamos aí uma corrente em prol de resolver esse problema da água. Eu acho que a nível municipal, estadual, se a prefeitura aqui não resolver, eu acho que tem acesso ao governo do estado, ao governo federal, porque a água é primordial. Eu não vejo nenhum político, já que somos políticos aqui falando a nível de município, então a nível estadual, que vá se negar a investir um centavo, viu, Sequete, para resolver um problema tão sério de água numa comunidade que sofre há tanto tempo. Eu comentava lá embaixo, só um minutinho, vereador, tecendo uma parte, para não fugir do tema, que eu ia questionar junto à administração se vai precisar de 10 mil, 20 mil, 15 mil ou 100 mil reais, nós temos que resolver o problema da água lá, porque paliativamente não dá mais para trabalhar. Eu senti a boa vontade do secretário Paulinho, que levou junto um orçamento, que dava R$ 4.800 para a reforma lá dessa estação, dessa fonte, com encanamento. Foi, inclusive, questionado com relação aos sensores, que quando dá descarga elétrica de raios, alguma coisa, queima. Se queimar um, não funciona o outro. Nós temos, há que se ter uma solução para isso. Mas que, e a população se dispôs, Bombieri, a ajudar com a mão de obra, se for possível, se for preciso. Então, eu quero questionar com vocês da possibilidade de a gente se faça aí uma comissão, ou que dê qualquer nome a isso, para que a gente vá até a prefeitura, vá até a administração, e que ela, de uma forma ou de outra, nos dê uma posição, e que nós, como bem disse a Suzy antes, com seus deputados, com as suas bancadas, com os seus partidos, eu acho que é impossível, que nós estamos em 9 vereadores, temos 8 partidos, nós não vamos resolver esse problema da água, né? Eu cedo a parte ao vereador Cleverson.
Senhor presidente, o mesmo problema está tendo na linha Bicudo. A maioria das pessoas lá, quem não pega água no açude, tem que andar nos rios lá, tem que andar 300 metros para pegar invertentes no meio do mato, mas vertentes com veneno, né, agrotóxicos, por ser ao redor de onde tem plantação de lavouras, estão usando água envenenada. E quem pega dos rios, a maioria também não consegue puxar porque falta fiação, falta tubulação, enfim. Lá o problema é bem sério também, teria que ser resolvido.
Em outro ponto do município, com o problema da água, que seja feito um levantamento, então, desses pontos do município e que seja com, né, que seja um técnico, alguém que entenda realmente o que falta e o que precisa. Para a gente ir em busca. Para a gente tentar, porque adivinhar não dá, né? A gente adivinhar, mas precisa tal coisa. Então, eu acho que um trabalho forte em cima disso, de repente, com os técnicos da Secretaria da Agricultura, mas alguém que precise, que venha fazer o levantamento, né? Eu acho que tem outras áreas, né?
Na gestão passada foi levada uma caixa de água, d'água lá, na linha Bicudo, e foi deixado lá a caixa d'água jogada. Levaram até um pouco d'água lá, mas foi levado água suja, que não dá para tomar. Não instalar a caixa d'água como deveria para estar sendo usada. Então, é complicado lá também.
Pois é.
Dá até dó, sabe?
Pois não, vereador. Eu agradeço a atenção, a colaboração de vocês. Penso que na linha Bicudo, próximo da minha propriedade ali também, eu acho que não é tão difícil de resolver, da mesma forma como eu falo do assentamento Livio Albani, que também tem problema de água, seguido, a administração tem que levar lá água lá. São poços artesianos hoje que são perfurados com uma dimensão um pouco menor e que não depende de fiscalização de licença ambiental. E são poços que eu tenho conhecimento de que no Saltinho, por intermédio de um colega vereador, fez várias indicações e fez vários poços no Saltinho.
É uma palavra, presidente.
Com um preço bem acessível.
Eu visitei a propriedade no Saltinho, Lauri da Silva, ex-vereador. Ele tem um aviário, está construindo outro, e ele construiu um poço. Até tomamos água lá, muito boa. E, se não me engano, ele gastou R$ 38 mil. É show. Você vê que lá é exemplo, presidente. Muito bem colocado por você. É Saltinho, mas é divisa de Campoerê lá. Muito bom esse poço lá, ele me mostrou. Eu esqueci a vazão, mas a vazão é muito boa, tanto que ele está já com o segundo aviário lá, maior do que o primeiro, e gastou R$ 38 mil nesse poço. Obrigado, senhor presidente.
A palavra é o vereador Valdir Venâncio.
Esse problema também ali, linha São Brás, passado ali, levava direto a água lá também, né? São Brás, hoje temos Sentinela. Está quase toda essa seca, vamos supor, essa estiagem, faz tempo, né? E não chove para... Eu acho que meu colega falou um poço artesiano. Talvez vai resolver o problema de um só, né? Daí tem o encanamento para você fazer um poço artesiano, né? 35 mil, nem lá ali a Sentinela, ali mesmo São Brás. Tem muita gente que não tem essa condição de pagar, né? E hoje sem buscar todos esses recursos, um poço artesiano, temos como batalhar, né? Mas é difícil, né? Tem muita coisa envolvida nisso. Muito obrigado.
Pois não, vereador. Esse valor, eu não quero entrar em detalhes, mas pelo que eu estive me informando, é bem um pouco menos do que isso aí. Então é um valor que dá para uma administração investir, dá para a gente buscar algum recurso, tentar buscar algum recurso com os nossos deputados, até porque o ano que vem, Teixeira, eles vão estar aqui, porque eles querem se reeleger, ou eles querem se eleger, né, e a gente está aqui para fazer essa transferência de voto do município para o Estado. E aí eu acho que a gente teria que fazer essa inversão de valores o quanto antes, para a gente buscar alguma coisa no Estado agora, para depois haver a contrapartida. Mas eu agradeço a compreensão de vocês, já adiantado da hora, eu encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 9ª sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de março de 2021, às 19 horas, neste mesmo local. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.